está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, sexta-feira, 6 de setembro de 2019, dia do alfaiate, dia do técnico de laboratório de análises clínicas. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Escolas evolui apresentando temas diversos em homenagem ao Dia do Amazonas.
Mamuru, Uaicurapá e Tracajá recebem campanha de multivacinação.
Promotora diz que casos de abusos contra menores em Parintins são vistos como cultura, mas na realidade são crimes sexuais.
Festival de Verão do Caburi mobiliza a costa do Amazonas com intensa programação social.
Embarcações que estão indo para o Caburi serão fiscalizadas pela Capitania dos Portos.
Preparativos para o censo demográfico em 2020 em continuidade em Parintins.
Marinha forma novos aquaviários para o serviço de navegação.
Viúva de Tadeu de Souza explica que incêndio na sepultura do jornalista não foi um ato criminoso.
Gritos em socorro da Amazônia são ecoados por ONGs, entidades e movimentos.
Agora no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
12 horas e um minuto.
Educação.
O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2019, disponibilizará atendimento especializado a mais de 50 mil participantes que manifestaram necessidades especiais para fazer o exame. O número equivale a 1% dos 5,1 milhões de inscritos.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, vinculado ao Ministério da Educação, MEC, e responsável pela aplicação da prova, oferece 15 recursos para que as pessoas com deficiência realizem as provas com comodidade.
Entre os recursos oferecidos pelo INEP estão apoio para as pernas e pés, mesa para usuário de cadeira de rodas, salas de fácil acesso e prova impressa em braille.
Para os participantes com baixa visão, o Instituto também disponibiliza as provas nas modalidades ampliada ou superampliada, ou seja, impressas com fontes caligráficas e imagens aumentadas. Os candidatos que apresentaram também laudo, declaração ou parecer que comprovam a necessidade de tempo adicional poderão disponibilizar-se de acréscimo de 60 minutos para fazer as provas.
De acordo com o MEC, uma inovação no Enem 2019 foi a possibilidade de o participante informar, no ato de inscrição, que usa aparelho auditivo ou implante coclear. O INEP registrou 1.846 usuários inscritos que utilizam um destes dispositivos ou até dois.
A comunidade surda que tem a língua brasileira de sinais, Libras, como primeiro idioma, realiza a videoprova traduzida em Libras desde 2017.
O tradicional desfile das escolas na Parada Cívica, que aconteceu nesta quinta-feira, 5 de setembro, contou com um público estimado pelos órgãos de segurança em 15 mil pessoas.
38 escolas, 12 infantis, 14 municipais, 12 estaduais e o CAPES exaltaram o Dia do Amazonas e da Amazônia com o sentimento patriótico, reforçando a visão da preservação da libertação e do patriotismo.
Os alunos puderam mostrar um pouco do seu sentimento à pátria, ao Amazonas, mesmo sem saber o significado da elevação do Amazonas à categoria de província e de uma Amazônia que arde em chamas e grita por socorro da preservação.
As escolas também exibiram apelos de alertas em favor de políticas públicas, como, por exemplo, a educação inclusiva e um basta no racismo, além do fortalecimento da educação.
Os educandários foram além, com exibição de roupas de gala em suas apresentações, exaltando o sentimento de ser patriota, expondo o civismo em cada estudante.
As bandeiras do país, Amazonas e do município foram empunhadas pelos pilotões que passaram em frente do palco das autoridades.
A fanfarra do Dom Gino Malvestiu 7, Colégio Batista, Geni Bentes e Gentil Belém foram um show à parte, cada uma desenvolvendo com maestria toques, compasso, marcação e musicalidade, arrancando aplausos do público presente no evento.
Daniel Adelino, pai de aluno do Novo Horizonte, destacou a participação do filho autista no desfile do Dia do Amazonas, ressaltando a importância da inclusão do aluno no educandário.
A importância é muito grande, principalmente para mostrar a inclusão que a escola vai dessas crianças que têm autismo. E o meu filho, eu fico cada vez mais feliz por participar, principalmente para mostrar essa característica do autismo e a inclusão deles na escola.
Ele é um tema que é importante ser olhado com atenção.
Com certeza. Toda a sociedade tem que saber sobre o autismo e as características para poder dar o melhor para a sociedade.
A diretora do Centro de Atendimento Psicossocial CAPS, Dorici Ribeiro, disse que a inclusão dos usuários da unidade no evento foi muito gratificante.
Muito importante para nós, é um momento único. Que nós, nosso objetivo é a inclusão social. A gente vê o prazer, a alegria deles participando pela primeira vez, nos faz muito feliz também.
Um dos momentos marcantes do desfile foi quando o tradicional colégio Nossa Senhora do Carmo iniciou a sua passagem pela Rua Paraíba.
O hino do educandário foi entoado por uma das alunas, acompanhado pela fanfarra da escola Dom Gino Malvestil, arrancando aplausos e sentimento de emoção, principalmente dos ex-alunos, que vibraram e ao mesmo tempo deixavam cair lágrimas dos olhos, relembrando suas passagens pelo educandário.
A gestora do Colégio do Carmo, irmã Iracema Oliveira, não se conteve com a garbosa apresentação da escola, deixando escapar lágrimas ao conceder entrevista.
Muito, meu filho. Não consegue falar, é muita emoção conduzir um colégio tão tradicional.
Estamos aqui uma vez mais, marcando essa presença, muita emoção, lembrando tanta gente passada, Manzeni, hoje a professora Vânia Moraes, e é isso.
A Escola Estadual Dom Gino Malvestil do bairro Paulo Corrêa, destacado pelas cores azul e branco da sua fanfarra, marchou garbosamente mostrando temas que devem ser respeitados e cada vez mais valorizados.
A fanfarra da Escola Estadual Gentil Belém, com a sua tradicional farda de gala marrom e branco, fez uma exposição de temas que chamaram a atenção dos presentes na Avenida da Independência, numa intensa harmonia de sons.
A fanfarra Águias do Norte, do Centro Educacional de Tempo Integral 7, mostrou na parada cívica a sincronização de grandes clássicos musicais amazonenses, fazendo que cada cidadão parintinense expusesse o seu espírito cívico.
Acompanhado pela sua fanfarra, o Colégio Batista encerrou o desfile com uma apresentação perfeita dos seus instrumentistas e pilotões. No alto estilo musical, a fanfarra contagiou o público com toques diversificados, recebendo inúmeros aplausos.
O prefeito Bigacia fala da organização do desfile e da mudança do local do evento para a Rua Paraíba.
A organização deste evento, que é comandado pela Secretaria Municipal de Educação, com a Coordenadoria de Educação do Estado, que tem o apoio da Prefeitura e do Governo do Estado do Amazonas, entendeu a necessidade de trazer aqui para a Avenida Paraíba, devido ao espaço, devido à área de praça e tudo mais, e até mesmo pelo horário, né? Quando se devolve novamente o sentimento do patriotismo a toda a população paraitinense.
Apenas a demora na apresentação de algumas escolas e 6 horas em pé foram os 2 pontos negativos verificados no desfile cívico de 5 de setembro.
Algumas escolas que tinham cerca de 20 minutos para fazer suas apresentações ultrapassaram o tempo limite, atrasando o desfile que encerrou por volta das 23 horas e 30 minutos.
Outro ponto foi o cansaço que tomou conta das pessoas que ficaram por cerca de 6 horas em pé, aguardando a passagem das escolas, além das crianças que estavam dormindo em pé no desfile de suas escolas.
O público que prestigiou o evento opina que no próximo ano a prefeitura disponibilize arquibancadas, evitando que as pessoas fiquem em pé, ficando cansadas pela longa espera das escolas passarem pela Paraíba da Pátria.
Dia 7 de setembro, volta a ter desfile na Avenida Paraíba, desta vez em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. Militares que atuam em Parintins realizam o desfile militar.
Outro espetáculo confirmado é a participação de 3 fanfarras de escolas da rede estadual, como explica a coordenadora da comissão organizadora do desfile, a professora Odineia Garcia.
Com certeza vamos fazer um bonito desfile. Somente os policiais não vão participar esse ano por conta de alguns eventos e vários vão ser deslocados, por exemplo, para a festa de Maués, vão ser deslocados 30 policiais. E temos também aí o evento do Caburi, então por conta disso, esse ano eles não vão participar. Os demais, com certeza, todos estarão participando conosco, inclusive a escola Tsukasa Tsuka, lá da Vila Amazônia, que ano passado ela também participou do desfile no dia 7 de setembro, esse ano vai estar conosco. E uma novidade esse ano é que a gente está trazendo 3 fanfarras para o dia 7 de setembro para a apresentação na Avenida Paraíba, uma apresentação especial, que é da Escola Gentil Belém, Dom Gino Malvestil e do 7 Glaucio Gonçalves. Também está uma expectativa muito grande para o desfile do Pelotão Mirim, eles que estão se preparando assim desde o mês de junho, então há uma empolgação, uma alegria muito grande e com certeza será um belo desfile também dia 7 de setembro.
12 horas e 10 minutos.
Notícias do Esporte.
A Coordenação Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, CONGEL, iniciou o trabalho de parcerias com vários segmentos para levar atividades esportivas e lazer a todos os bairros como forma de integrar a juventude para que ela possa sair da ociosidade.
De acordo com a coordenadora da CONGEL, professora Valdete Pimentel, essas parcerias já iniciaram com a promoção de campeonatos, melhorias dos espaços esportivos e a realização de danças em todos os bairros da cidade.
Nós estamos fazendo um trabalho assim, de apoio a todos os campeonatos, então nós estamos também iniciando uma outra parceria aqui no campo do Gordo, mas nós estamos começando a reorganizar e percebemos como a população gosta das coisas que realmente leva o público a participar de alguma coisa boa. Então eles estão presentes, estão frequentando bastante e nós estamos organizando. Inclusive, já foi feita uma limpeza no campo, nós já mandamos colocar uma segurança na iluminação, porque estava muito arriscado. As crianças estavam fazendo a ligação. Então, agora não, nós já colocamos uma chave e hoje tem uma pessoa lá que liga e desliga. E também nós promovendo dança Parintins em todos os bairros. Cada bairro tem uma data específica. E também nós faremos as atividades de ruas, todas as modalidades estamos trabalhando nas ruas do município.
12 horas e 12 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
O 28º Festival de Verão do Distrito do Caburi inicia hoje, dia 6. E se estende até domingo, dia 8. O fim de semana será embalado pelo sertanejo forró pagode Boi Bumbá, na Praia Brilho do Banzeiro.
A programação conta com apresentações de bandas locais e regionais, como a atração principal, o forrozeiro Jorge Japa.
Além das atrações musicais, como a vasta programação está preparada como concurso da Garota Verão e Garota Visitante, torneio de pesca esportiva do Tucunaré, regata de rabeta 5,5 HP, torneio de pênalti masculino, torneio de vôlei masculino, feminino e siri com a conhecida tarrafa, classificação para primeiro e segundo lugar.
Na noite desta sexta-feira, ainda ocorre na área em frente à Escola Municipal Valquíria Viana Gonçalves, a segunda edição do Festival Folclórico do Caburi, com a apresentação dos bois famoso, Charmosinho e Pingo de Ouro. Além dos bumbais, o evento contará também com a apresentação de quadrilhas da localidade.
A movimentação de embarcações intensifica no trecho Parintins-Caburi e Caburi-Parintins neste fim de semana, quando da realização do 28º Festival do Caburi. A informação é do agente da Capitania dos Portos de Parintins.
De acordo com o capitão-tenente José Carlos Sá, as orientações são de que os comandantes de embarcações tomem os devidos cuidados para evitar quaisquer constrangimentos no período da festa.
Nós já terminamos a fase de planejamento, estamos prontos para atender, para estar lá no Festival de Caburi. Né? Para a maioria das pessoas é diversão, mas para a gente é trabalho, né? É trabalho, não poderia deixar de ser. Nosso objetivo lá é prover a segurança da navegação. Né? Nós vamos estar fiscalizando aí a regularidade da embarcação, se a embarcação está registrada na Marinha, Vamos verificar se a embarcação tem a tripulação mínima de segurança. E também vamos verificar com relação aí ao número de passageiros, não pode exceder o número de passageiros, e também os equipamentos de salvatagem da embarcação. Né? Vamos estar lá em todo o período, né? E não vamos só estar lá não. Como você bem disse, as embarcações elas saem daqui, vão para lá, de lá para cá, e a gente vai estar trabalhando lá, mas vai ter uma equipe aqui também, aqui em Parintins, justamente para a gente evitar, né, o excesso de passageiros, por exemplo, que normalmente nessa época do ano, para o festival, alguns comandantes não têm muita atenção para o número de passageiros, o limite máximo de passageiros, mas nós estaremos aí envidando todo o esforço necessário para que não aconteça nada de pior.
O número de pedintes e andarilhos na cidade vem tendo efeito crescente se comparado com os últimos anos. É visível, principalmente no centro comercial da cidade, algumas pessoas pedindo dinheiro, ranchos, remédios e até passagem para deixar o município por conta do desemprego.
Essa realidade é protagonizada por pessoas adultas e crianças, as quais pedem comida e dinheiro dos frequentadores de lojas, bares, lanchonetes e restaurantes.
Diariamente na Francesa, onde nesse período o movimento está sendo intenso, algumas pessoas também são vistas pedindo dinheiro e comida, inclusive crianças na faixa etária de 7 a 12 anos.
Quanto à presença dos andarilhos nas praças do centro da cidade, é visível vê-los bebendo ou deitados em meio a caixas de papelão e redes velhas.
Um cidadão que se identificou por Riberto Almeida esteve numa banca de vender pescado próximo à ponte Amazonino Mendes, querendo peixe, alegando que não tinha dinheiro e que os filhos precisavam comer.
Desconfiado, o dono da banca entregou-lhe duas corimatãs no valor de R$15. O cidadão disse que só deu o pescado porque o pedinte não solicitou dinheiro, mas comida.
Um ponto negativo referente aos andarilhos é quando a cidade conta com os turistas. Os que andam pelo centro da ilha tiram tempo para fotografá-los em estado de miséria, inclusive os edemas que os mesmos apresentam no corpo.
Nos últimos anos, o aumento do desemprego e o crescimento populacional de Parintins fez crescer também o número de gargalos, especialmente quanto ao número de famílias com renda per capita de R$200 mensalmente.
Encerra hoje o curso de marinheiro, auxiliar de convés e marinheiro, auxiliar de máquinas. As aulas tiveram início no dia 2 de setembro, nas dependências da unidade da UFAM, na Avenida Paraíba.
O curso de formação de aquaviários conta com a participação de 60 candidatos selecionados. E todos os que participaram apresentaram um atestado de saúde ocupacional que comprove o bom estado de saúde física e mental, inclusive com condições auditivas e visual.
Curso como esse tem sua função social, pois habilita novos profissionais para navegação, como relata o comandante capitão-tenente José Carlos Sá, agente da Capitania dos Portos de Parintins.
Na verdade, isso aí foi um esforço aqui da Agência Fluvial de Parintins, dado aí a demanda, né, que a região tem de pessoal habilitado. Né? Esse curso é um curso de formação de aquaviários, marinheiro fluvial auxiliar de convés e auxiliar de máquinas. O objetivo desse curso é formar tripulantes para as embarcações aqui da região. Né? Lembrando também que o pessoal habilitado nesse curso pode até conduzir embarcações abaixo de 10 AB. AB é uma medida adimensional que a gente faz com relação ao, tem relação com o tamanho e capacidade da embarcação. O curso começou na segunda-feira, acaba hoje, e nós estamos formando aí 60 alunos, né? 60 novos aquaviários. E com isso também tem uma questão social, né? Que aí a gente coloca, aí, a gente contribui para colocar no mercado de trabalho aí, né, profissionais habilitados, né, qualificados para o mercado de trabalho.
O agente da capitania comenta ainda sobre o andamento de outra formação por meio do curso de aquaviários, marinheiros de convés e marinheiros de máquinas.
Falando também em curso, nós estamos desde agosto, né, com duas turmas também de marinheiro fluvial de convés e fluvial de máquinas. Tem uma diferença, parece a mesma coisa, né, porque é marinheiro fluvial auxiliar de máquinas e convés, e marinheiro fluvial de convés e marinheiro fluvial de máquinas. Esse curso, a duração é bem maior, bem mais extensa, termina no final, no começo de dezembro. Esse curso começou em agosto, termina em dezembro. Para esse curso, o objetivo também é prover profissionais qualificados para trabalhar também nas embarcações. Só que a diferença desse curso é que quem participa desse curso, ele tem ascensão na carreira, né? Dependendo do requisito, né? O requisito de algum tempo de embarque, por exemplo, marinheiro fluvial de convés e de máquinas, ele pode ascender aí a contramestre, a condutor maquinista, dependendo do caso.
O incêndio ocorrido no túmulo de Tadeu de Souza, além de chamar a atenção das pessoas que nas redes sociais expuseram inúmeros questionamentos, foi esclarecido pela viúva do jornalista, a servidora municipal Jocinéias Farias.
Em contato com a reportagem, Jô, como é conhecida, disse que houve um incidente quando duas senhoras foram prestar homenagens póstumas ao jornalista.
O incêndio, na realidade, ele aconteceu na quarta-feira lá no cemitério. Eu estive lá, logo depois que aconteceu, eu estive lá com o administrador do cemitério e ele informou que foi um acidente que aconteceu. Umas senhoras estiveram logo cedo no cemitério e, como estava ventando muito, elas acenderam as velas no meio das coroas e dos objetos que as pessoas estavam indo deixar no cemitério ao longo de um mês. E elas ocasionaram um incêndio. Quando elas viram, chamaram logo para apagar, mas infelizmente já tinha consumido todos os materiais que estavam sobre a sepultura.
Agora chama atenção por se tratar de uma pessoa bastante conhecida, que deixou um grande legado na comunicação parintinense e também nos setores que ele atuou.
Sim, chamou muita atenção, ficou até ser esclarecido de fato, né, nós termos essa informação, estava uma verdadeira confusão ali dentro, mas o Roberto nos garantiu que não foi vandalismo e que não foi criminoso o fato, né? Então isso já nos deixa mais tranquilos, mas eu ainda agradeço, né, toda a manifestação de solidariedade, todas as orações em que a gente está recebendo e do fato ocorrido ontem também com todas as manifestações que nos foram feitas.
O Ministério Público continua atento aos casos de exploração sexual e estupros praticados contra menores no município.
Os crimes sexuais e abusos registrados em Parintins apontam que o seio familiar ainda é o local onde a maior parcela dos casos acontece, principalmente contra o público infanto e juvenil.
A promotora Lilian Meida declarou que o Ministério Público está fazendo algumas investigações para combater o alto índice de abuso contra menores no município e que nenhuma criança tem o direito de sofrer violações.
Também, infelizmente, ainda há muitos casos aqui em Parintins. É também, inclusive, assim, fruto de uma espécie de cultura errada. As pessoas pensam assim que aqui pode tudo, e não é assim. As crianças de Parintins, elas têm os mesmos direitos de todas as crianças do mundo inteiro. Então a gente não pode fechar os olhos e dizer que não, em Parintins é assim mesmo, porque não é. Uma criança, uma adolescente, tem direito à sua infância, tem direito à sua inocência, à sua juventude. Ela não pode ser privada disso apenas porque está em algum local, tentar... Pessoas que tentam, né, justificar sua conduta errada, jogando a culpa numa cultura, né? As crianças do interior que andam, que correm na rua, que brincam livremente, às vezes só de shortinho, às vezes só de calça, não quer dizer que ela está ali exposta para ser abusada por alguém. Todas as pessoas precisam proteger as crianças e nós estamos atuando nesse sentido.
A idade também de menor chama atenção, doutora.
Então, abaixo de 14 anos, qualquer ato sexual com uma criança, com uma adolescente, até 13 anos e meio, por exemplo, antes de completar, um dia antes de completar 14 anos. A nossa lei, o nosso Código Penal considera isso estupro de vulnerável. Então não tem essas desculpas assim, não, mas ela é minha mulher, ela é minha namorada, uma criança de 11 anos. É estupro de vulnerável, certo? E é uma das penas mais altas que existe na nossa legislação. As pessoas precisam ter consciência disso. Temos casos de crianças, de adolescentes de 11, 12 anos tendo filhos. Esse pai, essa pessoa que fez isso, que cometeu esse ato sexual, pode estar até dizendo que é amor, que é paixão, que é alguma coisa assim, ele vai se defender normalmente, mas o fato é...
No Dia da Amazônia, celebrado dia 5 de setembro, uma parte da classe dos estudantes, acadêmicos, universitários, professores e ativistas sociais se reuniram para o ato público denominado Parintins pela Amazônia. A manifestação ocorreu na Praça Tsukasa Yetsuka, conhecida como Praça do Japonês.
O professor Eliseu Souza destaca que o ato representa uma resistência e defende a vida plena na Amazônia.
Lá cantar.
Esse aqui seria um momento importante para nós não perdermos de vista a importância da Amazônia. Mas não aquela festividade de marcha, desfile, militar e tudo mais. É, sobretudo, chamar a atenção para a importância da vida. E uma vida que ela precisa ser respeitada. Desde os animais, a água, a floresta, mas, sobretudo, as pessoas. Nós não podemos perder de vista que esse momento também aqui, ele é sobretudo para dizer, respeite a vida, menos agrotóxico, menos lixo poluente. Então, é preciso chamar a atenção da sociedade e das autoridades para dizer que é importante, sobretudo, valorizar a vida das pessoas. Então, este momento, ele é um momento, nós podemos dizer que é um momento de celebração também, de resistência, inclusive. Nós precisamos rememorar, inclusive, as pessoas que deram a vida em defesa da Amazônia. Hoje é o momento que nós precisamos agradecer a essas pessoas e renovar a nossa força em defesa da vida. Eu digo que é isso que nós precisamos fazer neste momento.
O professor de artes, ou melhor dizendo, a estudante de meio ambiente do IFAM em Parintins, Karina Silva, destaca a participação dos alunos e a importância de olhar com carinho para a Amazônia.
Bem, é muito importante para nós como alunos, porque contribui com o nosso desenvolvimento, nos transforma como seres humanos também. E eu represento uma turma onde a maioria dos estudantes são mulheres. Então, nós como mulheres pensamos também nas futuras gerações, pensamos num planeta para os nossos filhos, né? Então, a gente tem essa preocupação. Então, nós também acabamos desenvolvendo o nosso pensamento, que nós precisamos ser atuantes, né, nessas questões e muitas outras. Então, todo cidadão, não só o estudante, todas as instituições também precisam atuar. Então, esse é um papel de todos, porque todos moram no mesmo planeta, todos, e também não vai adiantar termos muito dinheiro, termos muito conhecimento, se tudo pode estar ameaçado. Então, a gente pensa muito nas futuras gerações.
Continua a expectativa de providências serem tomadas no sentido da permanência da Unidade Técnica do IBAMA em Parintins, uma das medidas tomadas pelos próprios servidores do órgão ambiental que atinge essa micro-região do Baixo Amazonas, foi enviar uma carta aos três senadores pelo Amazonas.
Para o agente do IBAMA em Parintins, Messias Cursino, a presença da unidade local é sobretudo para atuar no sentido da fiscalização preventiva.
Nós encaminhamos a carta para os três senadores do Amazonas, o senador Omar, o senador Eduardo Braga e o senador Plínio Valério, mandamos para os deputados federais, para os deputados estaduais, e acusaram no e-mail o recebimento, né, e que as providências seriam tomadas, no sentido de pleitear a manutenção da unidade técnica do IBAMA de Parintins. As pessoas podem dizer lá fora, dizer assim, mas olha, aqui nessa região leste do Amazonas não existe tanto desmatamento, tantas queimadas, mas na realidade muitas vezes não existe porque justamente tem uma instituição que está.
O IBGE prossegue com os trabalhos para o Censo Demográfico 2020, nos quesitos acompanhamento e levantamento da infraestrutura urbana e rural do município de Parintins.
O chefe da agência local do IBGE, Lamin Gonçalves, destaca os próximos passos do processo de preparação para o Censo Demográfico de 2020.
Bem, o censo também, os trabalhos estão acelerados. Apesar de algumas questões burocráticas da presidência do órgão com o governo, nós estamos continuando o trabalho normalmente.
Iniciou na quarta-feira, pelas comunidades Curuçá Grande e Pequeno, Samão e Monte Ararat, a campanha de multivacinação que visa atualizar a caderneta de vacina, além de executar o calendário vacinal junto a crianças, adolescentes, jovens e adultos.
A coordenadora da Vigilância Sanitária, Elaine Pires, fala sobre o assunto.
Ontem, na equipe do Programa Nacional de Imunização, em conjunto com a equipe de zoonoses, para a área do Rio Tracajá, Mamuru e Curapá, né? Então, levando justamente os imunobiológicos, mais de 5 mil doses, né? De 19 imunos diferentes para toda a população da zona rural dessas áreas. A gente faz um chamamento para a população que fique atenta ao calendário, né? Que a gente vai estar divulgando para ver o horário direitinho que a equipe vai estar chegando. E aí não é só a imunização das pessoas, né? Das crianças, dos idosos, dos adultos, dos adolescentes, mas também como dos animais.
Ontem, dia 5, a vacinação aconteceu nas comunidades Mocambo do Mamuru e Sabina. Hoje, sexta-feira, a imunização está acontecendo na comunidade Jardim do Senhor e Núcleo Independência, das 13 às 16 horas.
12 horas e 30 minutos.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissoras da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe e Ednilson Maciel.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucely Monteiro.
A edição para Fernando Cardoso.
A apresentação, Ednilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MUT-FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta na segunda-feira às 12 horas.
Alvorada 51 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
A seguir você acompanha o programa Meu Cristo Jovem, especial para o Sino do Pará Amazônia, hoje na apresentação de Padre Carlos Caridade pelas emissoras Alvorada.
Para você uma boa tarde, uma excelente sexta-feira.
Boa tarde.